Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço àqueles que não são inscritos ainda que se inscrevam, deixem um like aí caso gostem do conteúdo, compartilhem e fiquem à vontade na seção dos comentários, como sempre. Hoje vamos falar aí sobre essa temática dos homens divorciados e que são completamente esquecidos, né, na esfera social, né, até porque isso aí é um tema que as pessoas elas tratam, ou pelo menos elas se sensibilizam com isso. Como se não fosse algo tão corriqueiro, né? Ao passo que no universo feminino você tem toda um aparato, não só estatal, né, mas também de cultura mesmo, falando para as mulheres terem um recomeço, que todo mundo merece uma nova chance, né? Filmes, livros e páginas no Instagram, né? É aquela coisa, né? Elas trabalham bem colmeia, como diz o nosso amigo Coruja. Agora dos homens não, o homem ele já tem mais essa dificuldade de agir em termos assim de uma unidade conjunta. Junto, exceto em alguns períodos, né, remetendo àquela era dos sacerdotes, quando os homens estão mais preocupados com conhecimento do que com alguns instintos mais animalescos ou com dinheiro ou algo do tipo, mas isso aí no mundo globalizado é muito difícil, por mais que você vai ter um aceleracionismo que vai acabar voltando hora ou outra aquela coisa mais ao estilo Acrópole grega, tá? Eu tô falando aqui só em tom de metáfora, tá? Não leve ao pé da letra dos homens acabarem se preocupando mais com conhecimento, reorganização e todo tipo de elevação aí, né, de edificação intelectual e espiritual. Mas isso aí geralmente vem depois de uma deterioração muito pior do que a gente está vivendo agora. Então, deixa o negócio acelerar aí que não tem como voltar no passado, tá? O Jeová, né, vou até deixar o link do canal dele num comentário fixado. Eu convido todos aí para se inscreverem no canal do o Social Promo, né? O Jeová, ele tem 58 anos e ele foi casado muito tempo. Os vídeos dele acerca disso assim são incríveis, né? Então, seria muito injusto pegar e falar: ah, ninguém na machosfera tá falando disso, porque fala sim, né? Fala, e não só o Jeová. Você já vi vídeos do Ricardo, do Projeto Conselho, né? O próprio Coruja já falou, Epifania, né? Mas assim, eu tô falando na sociedade em geral, né? Como os homens divorciados, assim, eles são completamente negligenciados aí, né? Pela sociedade. Então, assim, antes de tudo, né, por mais que eu não sou a favor de ficar matematizando tudo, né, mas é notório que, de fato, aqui no Brasil, as pessoas elas não fazem muitas contas, né, elas não têm muita noção de risco-retorno, de custo-benefício. Elas acham que estatísticas assim são meros números e que a vida é muito mais que isso, né? Então, eu acho que assim, se a taxa de divórcio fosse 2%, 1%, né, eu acho que de fato não caberiam tantos vídeos, tantos alertas, né? Seria mais um negócio: ó, pode acontecer com você, mas é raro, né? Agora eu fico pasmo, né? Como que você tem uma taxa de divórcio que beira os 40%, né? E muitos caras aí eles vêm com esse discurso, né? Com esse discurso mais neutro, né? Às vezes nem é um discurso 100% blue pill, mas é um discurso assim com uma certa esperança, né, com um certo questionamento. Ah, mas você tá vendo só o lado ruim da moeda, né? Você tá vendo só o lado negativo ou coisa do tipo, como se fosse algo anormal, né? Como se fosse assim um negócio que acometesse poucos homens, né? E se viesse a acontecer, não seria o fim do mundo, né? Os caras eles não veem assim o prejuízo emocional, financeiro, né, que um divórcio pode causar. Então, assim, primeiramente essa questão do pessoal de quem tá casando hoje não fazer assim nenhum cálculo mental sobre essa absurda taxa de divórcio que a gente tem hoje, né? Que no Brasil já tá beirando os 40%, nos Estados Unidos já tá perto dos 45%, e ninguém, assim, as pessoas elas geralmente assim, eu vejo muita mulher argumentando também assim: ah, mas não se gostaram de verdade, desistiram logo na primeira dificuldade, etc. Ao passo que as pessoas, muitas das pessoas que estão divorciadas, até tá acontecendo agora, até o Júnior, um abraço pro Júnior aí, do Submundo Intelectual, falou, né, pra comentar um pouco sobre isso aí, que tá acontecendo muito divórcio aí em boomer, né, em pessoal de meia idade aí, né, até um pouco pessoal do começo da geração X ali, que nasceu entre 70 e 75, tá começando a rolar esses divórcios aí nesse pessoal que tem 25, 27 anos de casado, né? E o pós-divórcio para a mulher, você, como eu disse, você tem toda uma cultura ali, né? Filme de Julia Roberts, de comer, rezar, amar, páginas de Instagram, resiliência, enfim, as mulheres elas têm essa, como eu disse no começo do vídeo, essa questão do sentimento de colmeia, né? Esse instinto, né, de ajudar umas às outras, por mais que quando elas são mais jovens elas até acabam competindo aí por homens, né? E as amizades delas, ambientes de trabalho, muitas vezes também elas mesmas falam que não confiam umas nas outras, são palavras delas, né? Então, assim, você vê que tem toda essa questão para abraçar a mulher e dos homens não. Né? Os homens não, e a maioria dos divórcios são iniciados por mulheres, né? Aqui no Brasil saiu um dado na pandemia que é mais de 70%, nos Estados Unidos é mais de 80%. Eu ainda acho que esse dado no Brasil tá errado, tá? Eu acho que gira em torno de 80%, 85%, né? Até porque eu tenho uma amiga que é cartorária e eu tive uma conversa com ela sobre esse dado aí, enfim, ela falou que é bem questionável assim, os métodos utilizados na pesquisa, por mais que é o que tem no Brasil, é isso aí, tá? Então assim, porque é difícil, tá? Um homem dificilmente termina casamento, tá? Você vai encontrar aqui nos comentários do meu canal, no canal do Jovala também, né? Eu vi um vídeo muito bom do Rafael Aires falando também por que os homens não querem mais casar e namorar, e lá vocês vão ver, vou deixar esse vídeo aí no comentário fixado, vocês vão ver um monte de relato lá de cara que é divorciado, né, mas muitos deles que acabaram tomando divórcio, outros tomaram iniciativa de divorciar, e que eles estão muito mais livres, né, você vai ver, assim, um elemento em comum, um denominador em comum nesses relatos aí é a questão da liberdade, né? E de não ter mulher buzinando na orelha quando chega em casa, esse tipo de coisa, e a paz que o sujeito tem. Aqui nesse vídeo mesmo vocês vão ver bastante comentário de homens divorciados. Então, assim, o primeiro ponto é esse: os caras não vê que o divórcio já tá quase virando um cara ou coroa, né? Nós já estamos quase num flip aí, né? Como diz no poker aí, quase num 50-50, num flip coin já, né? É que o negócio já tá quase tipo assim, virando 50% quase, né? Ainda tá batendo os 40, mas se você pegar às vezes casais que às vezes nunca nem casaram, fizeram não estar, mas depois de separa, enfim, né? Mas aí vai ter alguns que vai acabar ficando também, acho que acaba ser talvez ficando elas por elas, não sei. Então o que nós temos aí é perto de 40%, acho que é 36 ou 37 o último dado que saiu do Brasil de divórcio. Então assim, é muito preocupante mesmo, porque assim, divorciar não é que nem você, comecei a fazer academia e parei. Ah, eu perdi lá 5 meses de mensalidade de inglês, não fui mais na escola que eu paguei um plano antecipado. Não é algo assim que você perdeu, vai perder R$ 2.000 e segue a vida, entendeu? É um negócio muito mais complicado. E quando tem filho, então, né, assim, aí é aí que vem os relatos mesmo aí de deixar o cabelo em pé. Porque aí você vai ter a questão muitas vezes de alienação parental, vai ter revisional de pensão, aí você entra na questão de vara de família, né? Então, assim, às vezes o cara fala, putz, perdeu um monte de patrimônio aí, me casei, mas o cara não teve filho. Por mais que ele tomou uma paulada financeira ali, acaba que às vezes, se tivesse filho, o negócio é ser muito pior, porque envolver a questão mais emocional e não só patrimonial, né? Então, assim, é muito, muito complicado mesmo, né? E eu vejo assim que muitos desses homens divorciados, eles são, como eu disse, negligenciados, largados à própria sorte, né? Como os nós homens aqui temos muito mais dificuldade, o Coruja fez até um vídeo falando por que os homens nunca vão mudar nessa questão de ficar sempre com atrito, né? E a gente acaba, às vezes, não ouvindo esse amigo nosso que acabou de divorciar, né? O Epi, ele sempre fala que, pô, às vezes teu amigo tá mal lá da cabeça, o cara tá precisando de uma terapia. Usando como desabafo, os caras falam: ah, vamos tomar uma, vamos sair pegar todas, não sei o que, vamos na zona, né? E acaba que isso aí muitas vezes não vai resolver o problema, vai ser um negócio ali, vai ser um tapa-buraco ultra rápido ali que o cara pode até se divertir numa noite, mas se o cara não tá curado emocionalmente ainda, ele vai ficar desolado ali quando amanhecer, na ressaca moral vai ser até pior que a ressaca física. Então não é muito bem assim que a banda toca. Às vezes o cara ele não tem noção do profano feminino, né? Às vezes o cara vai levar, cada um tem seu tempo para despertar e a maioria nunca vai acabar despertando. Até porque o que tem muito também é homem que divorciou e como eu disse, o relato, eu fiz até um relato esses dias aí falando de dois casos lá de cara, né? Um que era da classe baixa, outro que era de uma classe mais alta, né? Aqui os caras divorciam e acaba casando de novo, e nunca acho que vai ser diferente, que ah, não, agora é só fazer comunhão parcial, sem comunhão de bens, agora é diferente, agora eu que errei na primeira e não sei o quê, né? Então, assim, é bem complicado esse negócio aí dos caras é divorciar e ainda continuar acreditando. Mas vão ter caras que vão divorciar e às vezes o cara nem vai cair em conteúdos igual esse aqui, não vai ler a Lita, não vai ter nenhum despertar, mas ele não vai mais querer, né, ter relacionamento. Cara, ele fica traumatizado mesmo sem ter algum conteúdo, sem ter um conhecimento, uma retaguarda teórica um pouco mais forte acerca da natureza feminina, né, e dos relacionamentos também, da própria natureza masculina, o que que é o homem, o que que é carência, o que que é libido, né, de fato, né, não em termos semânticos, mas o que que isso representa, né, nos gatilhos ali e nos estímulos e recompensas que são jogados no ambiente. O que eu acho curioso também é que a opinião feminina acerca do divórcio, geralmente, dificilmente você vai ver uma mulher, eu como já disse aqui no canal, né, eu trabalho muito com a questão da aleatoriedade, do caos, da sorte, né, tanto que, fala, Trunks, qual que é o conselho que você dá para quem quer relacionamento sério hoje em dia? Duas palavras só, boa sorte, você vai precisar é sorte para cair num relacionamento funcional, porque eu não gosto de usar a palavra relacionamento exceção, né, que eu já fiz dois vídeos falando dos poucos relacionamentos funcionais que existem aí, que é mais ou menos 10 a 15%, que você exclui os divórcios e pega aqueles que sobram e tira a questão do financiamento imobiliário, né, e que estão juntos só por causa do filho ou carência, enfim, aqueles casais ali que são muitas vezes são até mais amigos do que namorados, né, o próprio Davi já falou sobre isso também, talvez não seja um relacionamento muito interessante pro cara que tá interessado, o cara que tem uma libido mais alta, pro cara que treina, faz dieta, como o cara vai pensar muito em cópula toda hora e às vezes não vai ter isso aí, então é muito mais às vezes um relacionamento pautado em amizade, né, do que marido e mulher propriamente dito. Então, esses relacionamentos funcionais, para você cair num desse aí, o conselho que eu dou é boa sorte, que você vai depender de muita sorte mesmo. É mais ou menos pro lado um paraquedas que tem de 10 a 15, sendo muito otimista, 20% de chance de abrir, tá? Então, eu tava até uma guria que eu ficava, que ela é muito. A opinião dela representava muito bem o coletivo feminino acerca dos divórcios, né? É muito isso, tipo, eles não eram pessoas certas um pro outro, né? É um monte de culpa, tá? A mulher também tem muito culpa, ela tem uma visão muito blue pill acerca do amor também para algumas coisas, que a visão delas é mais direcionada aos homens impossíveis, aos homens que elas ou vão ter acesso uma vez na vida só ou são inalcançáveis, mas elas também têm uma visão muito bem gado mesmo de algumas coisas, tá? Então acaba que ela falava que isso aí não era a pessoa certa, eles não eram compatíveis, né? Relação esfriou, ele não dava carinho, né? Se você perguntar para as mulheres que divorciaram, vão falar que é sempre questão de falta de carinho, de afeto, etc. Ao passo que na prática os directs dessas mulheres aí estão lotados de homem ali carinhoso, romântico, bobão, pegajoso, enfim, e elas nem visualizam mensagens desses caras, né? Que elas estão atrás dos frios insensíveis e misteriosos, né? Elas só vão dar alguma chance pro beta, o beta comportamental no caso, se ele for muito bonito, mas o cara que é muito bonito dificilmente vai ser gadão desse jeito. Obviamente que existem, né? Existe exceção para tudo, vai ter cara assim, né? Que vai ser às vezes o cara vai ser chat, mas vai ser tonto, tem, obviamente, mas geralmente não é assim, porque a natureza já molda esse cara, toda uma questão de determinismo biológico e ambiente, do tanto de estímulo que esses homens recebem desde que são crianças, o cara acaba ficando mais esperto. Ou se o cara tiver muita grana daí, quiser aí for pra atração negociada ou coisa do tipo aí, né? Elas acabam aceitando essa betice aí, por causa que daí vai ser o famoso beta provedor, né? O gadão de valor, como diz o Raccoon, né? Então, assim, mas o homem médio comum, tanto em aparência quanto em renda média ali, ele é completamente invisível. E as mulheres às vezes acabam casando com esses caras, às vezes no impulso do momento ali da juventude mesmo, por questão às vezes de igreja evangélica, enfim, né? Ou porque foi prêmio de consolação, mas daí elas veem que esses caras são monótonos, etc. Elas terminam e vão falar justamente que terminou porque tava. Tipo, na verdade, esses caras são carinhosos, são bobão, etc. Mas você acha que a mulher, eu já falei, não importa o quão progressista a sociedade fica, a mulher sempre vai tentar passar uma imagem que ela não tem uma visão mais dark das coisas, que ela gosta mais daquilo que não presta, ou etc. Tá? Então, principalmente em ambiente de trabalho, né, em conversas de conversas aí de homem e mulher, né, em roda de bar, em família. É igual, e quando elas falam aquilo que elas realmente pensam, é sempre em tom de brincadeirinha, né? Tipo, eu gosto de morenos atuado, cara de bandido, e vem aquela risadinha, né? Musiquinha no fundo, né? Daquela Stephanie Viegas lá, né? O TikTok é muito. O TikTok e Twitter são muito bons também, porque o Cortes, o Bruce, eles estão fazendo um trabalho brilhante aí, pegando. pegando esses cortes de desabafos de mulher. Tem um canal também que eu vou deixar fixado e eu recomendo a inscrição, que é o John Young Master. Ele também tá pegando e fazendo assim análises muito boas acerca desses desabafos, tanto de medianas quanto de Stacys aí que estão solteiras, né? Então assim, e algumas vezes elas falando coisa em brincadeirinha também. Então o TikTok, o Instagram nem tanto, mas o TikTok é muito bom para as mulheres falar aquilo que elas realmente gostam de expressar. O Twitter também em tom de brincadeirinha, né? Porque tipo, ah, isso aqui não é tudo zoeira, né? Então, as melhores redes vêm delas e essas redes sociais são muito boas pra vocês acabar notando isso aí, né? Tanto que eu fiz até um post na minha comunidade aí falando pra vocês digitarem as tags homem feio ou homens feios no plural no Twitter, que vocês vão ver daí o que que é um show de horrores, é né? Um museu de horrores ali, o que elas falam ali, né? E, tipo, um monte de mulher sub five ali, umas mulheres bem meia-boca ainda falando mal dos caras ali, né? É bizarro, né? Ao mesmo tempo que o negócio é black pill, né? Você vê aqui, mas, tipo, sabe, gurias assim que não poderia exigir nem um cara nota 6 ali querendo, falando mal de todos os caras aí. Beleza, os caras são feios, no Brasil são, né? Mas é bem questionável. Né, o nível da de exigência que o nível de beleza dessas gurias que estão fazendo essas piadas aí. Então depois vocês dêem uma olhada no Twitter e tirem as próprias conclusões. Então assim, e essa guria que eu ficava, ela falava sempre esses jargões aí, de não é pessoa certa, e desgastou relação, esfriou, vamos partir pra outra, né? Como se o divórcio fosse fácil de superar, né? Como se o homem não saísse traumatizado em nada, porque a mulher só acaba só pensando nela nisso aí, né? O homem também, de certa forma, só que ele ainda fica sofrendo, remoendo, porque o homem é muito mais tonto emocionalmente, muito mais apaixonado, né? A palavra é tonto mesmo, tá? Que claro que ele tem paixãozinho e amor, assim, ó, não tem o que falar. Entendeu? O certo é você absorver essas culturas, ler lá o jovem Weber lá do Goethe, né? Começar desde o que o tiozão Kodama falava lá, estudar toda essa questão do romantismo que vem desde o final da Baixa Idade Média lá, né? Na virada do século XII, século XIII lá e ver até onde que foi isso aí, que vocês vão ver que é um tremendo circo, muito bem escrito, por sinal, né? Leia em tom de ronquipil, né? É ronquipil pra vida. Então, aí é engraçado que daí ela fala. Ela falava muito do relacionamento do Gabriel Medina com a Yasmin Brunet, que ela achava eles o casal perfeito, né? E eu, como bom ronquipil de sempre, eu só falava, ó, isso aí vai dar nhaca qualquer hora, é uma red flag. Os caras falam, pra quem quer relacionamento sério ainda, quem tá buscando isso ainda, vou dar uma colher de chá aí, além do boa sorte, tá? Uma red flag aí pra vocês, tá? Pra quem quer relacionamento sério, tá? Pra quem quer só casual, enfim, não quer nada sério, deixa as gurias falar esse tipo de coisa e daí eu já dou um conselho também sobre isso aí. Né? Uma red flag aí pra quem tá buscando relacionamento sério ainda, os corajosos aí que vão pular do paraquedas, que tem só 15% de chance de abrir, né? Fiquem atentos, tá? Com gurias que ficam endeusando os relacionamentos de famosos de qualquer nicho, tá? Não interessa se é Ítalo Marcilli, se é esses povos da direita aí, ou se é Justin Bieber, ou se é Gabriel Medina, Neymar, Bruna Marquezine, Anitta, qualquer pessoa famosa no Instagram, independente do teor cultural, da ideologia política, tá? Vocês fiquem muito atentos com isso aí, porque essas mulheres, elas vão querer trazer esses relacionamentos, entre aspas, perfeitos aí pra tua realidade. Aí você vai à falência financeira ou emocional, porque é impossível dar exatamente o que elas querem, tá? Então fique bem atentos com isso aí, né? Então, isso é uma red flag assim muito violenta. Mas eu, como não queria nada de sério com essa guria, eu falava, não, é casal bonito e tal, não sei o quê, mas eu acho que vai dar nhaca, né? Vamos ver. Mas eu, obviamente, não fiquei. Dessa vez eu me contive, de vez em quando eu falo mais do que a boca, né? Mais do que eu devo, fico redpilando que não é pra redpilar, eu acabei ficando quieto. Eu falei, eu acho que isso aí tem que tomar cuidado, né? Não expliquei toda a teoria de questão que famoso não odeia monogamia e esse tipo de coisa. Não, dessa vez eu não inventei, não. Dessa vez eu me contive, né? Eu fiquei com a boca fechada e depois quando terminou, ela falou, nossa, meu, mas que boca que você tem. Eu falei, isso aí tava meio óbvio, né? Daí eu não, ela perguntou por quê, não sei o quê, eu não dei muita conversa, não, né? Como eu disse, dessa vez aí eu me contive, tá? E, enfim, né? Aquilo que o Alita fala, né? A dica de sedução do Alita é melhor que tudo que esses caras falam de PUA, de VSM, não sei o que aí, né? Aquela velha dica, né? Pra, obviamente só vai funcionar para quem é desapegado e não tá querendo namorinho, né? Pro cara que quer namoro, isso aí vai ser o cara vai endoidar, né? Quando a mulher fala algo que é uma red flag ou tem algum comportamento ali que você vai contrário àquilo que é salutar para um relacionamento, e como você não quer relacionamento, obviamente, só que é algo casual ali, incentive ela, vai, continua dando corda. Tá?
É, nesse caso aí, eu fui até meio burro, devia ter falado, não, eles são um casal lindo mesmo, não sei o que, eu nem devia ter falado que ia terminar, ia ter falado, ter fingido que eu fiquei chocado depois que terminaram, né, olha o negócio, a Alita fala, ah, se a mulher que você quer sair tá com um decote muito grande, ela perguntar pra você, você fala, não, acho que você tem que colocar um maior ainda, entendeu, então assim, incentiva mesmo, não, esses shorts aí tem que ser o mais, acho que tá comprido, põe um mais curto ainda, essa dica aí de fingir de liberal, de ser pra frentex aí, é muito boa. Né, porque é ronquipio, né? Você vai identificar uma red flag que já é escancarada, que já tá na cara, né? E você evita muita dor de cabeça. Agora, pro cara que quer relacionamento, ele fizer isso aí e ver que vai ser desse jeito, talvez ele vai ter um revertério, né? Então, assim, pra gente entrar na reta final do vídeo aí, pessoal, né? Homem divorciado acaba tendo um trauma muito grande, porque o divórcio, assim, toda essa questão, o trâmite todo de ir no cartório, tá aquele clima frio e separar, às vezes tem financiamento imobiliário, um brigueiro porque deu o banco toma se a parcela da casa só diminui se uma das partes morrer, né? Que entra o seguro presta mista, isso acontece muito no Brasil, casal que não separa para não aguentar pagar a casa, mas tem vezes que o clima fica tão insuportável que eles acabam separando. Então, assim, o negócio vira um verdadeiro tendel, né, como diz no Rio Grande do Sul, né? Então assim, a coisa é bem calamitosa mesmo, tá? Os homens divorciados aí, eles estão muitas vezes buscando hobbies, o cara tá tentando se reintegrar, né? Vários deles acabam caindo aqui nos conteúdos e eles têm e fala, pô, meu, minha vida melhorou 1000% depois que descobri teu canal, Raccoon, Kodama, Epifania, Coruja, Yannick Rigaia, os caras acabam aí, o Bruce, o Cortes, o Davi, os caras acabam vendo os conteúdos aí, né, e se edificando, vendo que tá cheio de homem que passou pelos que ele passaram, né, que teve que sair do apartamento, que conquistou duras penas, né, que às vezes o cara pagou mais do que a mulher, às vezes o cara pagou tudo, né, então assim, às vezes pagaram igual, mas a divisão não foi justa, porque a gente sabe como que é a vara de família, no, a vara é de família e a toda a justiça civil do Brasil no que tange as questões patrimoniais conjugais, então assim, os caras eles estão tentando encontrar um rumo ali para a vida de volta, né? Como eu disse, muitos deles não vão cair em relacionamento de novo, mas também não conhece esse lado mais profano, né, dos relacionamentos. Mas é o cara, ele vai tentando se readequar ali, né? Eu conheço muito cara, eu já conhecia ao longo da minha vida e conheço cara que não sabe nada aqui do que a gente fala aqui, só que é cara que realmente pegou um trauma de relacionamento que tá evitando. O cara por osmose ali pela sensibilidade do ambiente, ele tá vendo, pô, não vou entrar nisso aí de novo, entendeu? Já um casamento uma vez já deu. Mas aqui no Brasil, né, a maioria vai acabar casando de novo e fazendo mais filho, enfim, não tem como, né? Não tem como mudar o brasileiro médio, né? Que 85, 90 e quase o QI daquele povo que é inteligente pra caramba, não tem muito o que fazer, né? E fora a memória de Tucunaré, aliás, agora é memória de traíra, né? Igual eu falei no último vídeo lá, né? Então, eu acho assim, eu recomendo, quando vocês tiverem algum conhecido querido de vocês que acabou de passar por um divórcio, acolham ele, tá? Não tentem, soluções básicas ali. Vão, se o cara tiver ali uma inclinação a ouvir a verdade, vai mostrando ali um alita aos poucos, fala pro cara. Cara, vou te mandar um PDF, né? Ver o vídeo desse cara, às vezes você mostra ali explicando a questão dos relacionamentos, né? Começa às vezes com conteúdo mais light, né? Então, assim, eu acho que nós homens, por mais que de fato é muito difícil ter essa unidade dos homens que eles são, porque sempre competitivo, né? E sempre vão estar competindo por mulher, e o homem territorialista, eles não têm esse sentido de comer igual a mulher tem, né? Em termos micros ali, individuais, se ajudar um ou outro ali, eu acho que pode acabar tendo resultado sim. É um trabalho bem formiguinha mesmo, né? Então, fica aí todo o apoio e a solidariedade aos homens aí que divorciados, que a maioria deles tomou um divórcio na cabeça, ficou perdido. Aqueles que tiveram, que são minoria, que tiveram coragem de pedir o divórcio também, porque não tava aguentando mais também, né? Desejo saúde mental a todos os homens. Ah, e as mulheres trans, eu vi até um monte de vídeo aí falando para as mulheres divorciadas e tal. Não tô desejando mal as mulheres divorciadas de maneira alguma, eu só tô falando para os homens. Então, tem um monte de vídeo de blogueira, de mulher aí, enfim, de terapeuta no YouTube aí que tá falando para as mulheres. Assim como você vai ter vídeo feminino, vai ter vídeo masculino, vai ter vídeo falando de laqueadura, vai ter vídeo falando de vasectomia e é desse jeito, entendeu? A plataforma é livre, beleza? Um forte abraço a todos.